Senhor Presidente, senador Cidinho Santos, senhores senadores, senhoras senadoras, gostaria, em primeiro lugar, registrar o requerimento que apresento à mesa, nos termos dos artigos 13 e 40 do Regimento Interno, para solicitar a necessária autorização para desempenhar missão no exterior como representante do Senado Federal nos dias 23 e 24 de agosto próximo, pois participarei a convite da Universidade Nacional de La Plata do segundo encontro sobre o futuro da integração latino-americana, que tem por objetivos criar um espaço de encontros e reflexões acerca dos principais desafios que terão os países latino-americanos e a região, a criação de uma rede plural e horizontal de intercâmbio de experiências, além de elaborar propostas e linhas de ação políticas para fomentar a integração regional, a igualdade de oportunidades, o desenvolvimento sustentável e a inclusão social, que ocorrerá em Buenos Aires, na Argentina. Anexos estão o convite e a agenda do encontro. Assim, em cumprimento ao disposto no artigo 39, inciso 1º, do regimento, comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do país nos dias 23 e 24 próximos para o desempenho desta missão, mas cabe ressaltar que não haverá ônus para o Senado Federal. E aqui está a carta da Cátedra Livre, José Gervásio Artigos para a Integração, assinada pelo arquiteto Fernando Tauber, presidente da Universidade Nacional de La Plata. E eu irei falar, senhor presidente, sobre como é que a perspectiva de uma renda básica de cidadania no Brasil e em todos os países da América Latina e do Caribe certamente contribuirá para que venhamos ter uma integração latino-americana mais adequada, porque o dia em que houver a maior homogeneização dos direitos sociais, como o caracterizado pelo direito universal a uma renda básica, nós estaremos evitando a necessidade de muros, de barreiras que separam, por exemplo, hoje os Estados Unidos do México e do restante da América Latina e outras barreiras que acontecem. Senhor presidente, eu gostaria também de enaltecer hoje a presidenta Dilma Rousseff pelo anúncio do programa de concessões de rodovias e ferrovias, que foi anunciada sobretudo pelo ministro Paulo Passos dos Transportes. De acordo com o ministro Paulo Passos, haverá no programa de investimentos em logística a aplicação de 133 bilhões de reais na reforma e construção de rodovias federais e ferrovias. 42,5 bilhões devem ser aplicados na duplicação de cerca de 7,5 quilômetros de rodovias, incluindo os principais eixos rodoviários do país. O governo vai conceder 9 trechos de rodovias e o vencedor será o consórcio que oferecerá a menor tarifa de pedágio. Outros 91 bilhões de reais serão aplicados na reforma e construção de 10 mil quilômetros de ferrovias ao longo dos próximos 25 anos, sendo 56 bilhões de reais até 2017. No seu pronunciamento, a presidenta Dilma Rousseff, ela destacou alguns pontos que eu gostaria aqui de mencionar. Ela prestou uma homenagem especial ao engenheiro e grande colaborador na área de logística e planejamento de transportes no Brasil, o doutor Eliezer Batista, defensor, segundo a presidenta, incansável da tese de que o encurtamento de nossas distâncias econômicas é decisivo para o desenvolvimento de nosso país e da América Latina. Com a empresa de planejamento e logística que está sendo criado pelo governo, nós queremos pensar esse encurtamento das distâncias econômicas. Ressaltou a presidenta Dilma que um país continental como o Brasil precisa, sim, planejar os modais de transporte em conjunto, olhando os interesses do setor privado, sim, olhando os interesses de toda a população, buscando a integração dos modais e das cadeias produtivas, escolhendo as melhores opções para atender cada região conforme a sua vocação produtiva e respeitada a sua configuração ambiental. Observou a presidenta Dilma que investimento é uma palavra-chave. Investimento para melhorar e expandir a infraestrutura logística, para garantir a continuidade e aceleração do crescimento, e investimento para reduzir custos. Os 133 bilhões de investimentos que estamos anunciando hoje são decisivos para desatar vários nós. Acreditamos que com os 42 bilhões que vamos aplicar, duplicando 7,5 mil quilômetros de rodovias e também os nossos investimentos dos 91 bilhões de reais em ferrovias, construindo 10 mil quilômetros, com isso vamos recuperar a nossa capacidade de articulação, principalmente porque estamos resgatando um modal que, por vários motivos, esteve estagnado e paralisado, que é o modal ferroviário. Ressaltou a presidenta que hoje estamos criando o operador ferroviário independente. O que nós queremos é uma logística competitiva, uma logística onde não tenha donos, haja uma neutralidade de quem vende capacidade em relação a quem transporta carga. Ressaltou que pretendemos fazê-lo junto com o setor privado. É o governo contratando a construção, a manutenção e a operação. É a Valec comprando capacidade e, portanto, reduzindo o risco do negócio, que é o conjunto dos interessados, operadores de carga própria, operadores independentes e concessionários, utilizando toda a malha ferroviária existente e estabelecendo, em definitivo, o direito de passagem. Vamos continuar cumprindo nosso papel de indutor do desenvolvimento, vamos reforçar a capacidade do Estado de planejar, organizar a logística e compartilharemos com o setor privado a execução dos investimentos e a prestação dos serviços. Ressaltou Dilma Rousseff que essas parcerias nos permitirão oferecer bens e serviços públicos mais adequados e eficientes à população. Aqui não estamos desfazendo do patrimônio público para acumular caixa ou reduzir dívida. Estamos fazendo parceria para ampliar a infraestrutura do país, para beneficiar sua população e o seu setor privado, para saldar uma dívida de décadas de atraso em investimentos em logística e, sobretudo, para assegurar o menor custo logístico possível sem monopólios. Concluiu a presidenta que nós temos que ter uma logística eficiente para sermos uma economia muito mais competitiva, que seja capaz de, diante das dificuldades internacionais, continuar gerando emprego e garantindo renda para a sua população. Sobretudo, temos que crescer para poder distribuir. Nós precisamos de ser um país com taxas de crescimento compatíveis com a necessidade de distribuição da renda. A presidenta fez uma analogia entre um país que lutamos para construir e o desempenho da nossa seleção feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos. Eu já disse a vocês que, como eu joguei vôlei, ressaltou a presidenta Dilma, eu acompanho com muita paixão. As meninas do vôlei foram um exemplo. São exemplos do que melhor nós brasileiros temos e, sobretudo, nossos atletas, que é ser dedicado ao que faz, ser capaz de, ao mesmo tempo, jogar com paixão, mas com a cabeça, buscando excelência, se renovando, sendo capaz de enfrentar a adversidade, capaz sem saber, porque quando você joga, você não sabe o resultado, sem saber qual é o resultado do jogo, persistir sempre e ser capaz de virar quando você perde uma jogada, sabendo que logo ali pode estar a vitória. por isso homenageio essas meninas, disse a presidente, homenageando todo o povo brasileiro, porque quando parece que é impossível, elas tiram forças, não se sabe de onde. Minha solidariedade às observações da presidenta Dilma sobre as nossas atletas. Presidente Cidinho Santos, eu gostaria aqui agora de ressaltar algo que me pareceu muito especial no que diz respeito ao lançamento do plano de governo anunciado pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de São Paulo, quando, na última segunda-feira, ele apresentou o seu plano Um Tempo Novo para São Paulo. Em especial, ressaltou Fernando Haddad que São Paulo é uma metrópole com 11 milhões e 300 mil habitantes, mas que está caracterizada por desigualdades intensas. Eu aqui vou citar alguns dos trechos do plano de governo de Fernando Haddad. A análise dos números e a visualização dos mapas dos principais indicadores de São Paulo mostra que se trata de uma cidade profundamente desigual e desequilibrada. As desigualdades e os desequilíbrios constituíram ao longo do próprio processo histórico de formação da cidade. Foram poucas as autoridades estaduais e os prefeitos que pensaram e agiram na cidade a partir do planejamento. Muitos dos planos elaborados foram ficando amarelados ao longo do tempo, jazendo nas gavetas da burocracia e da ineficiência. Mudar os rumos e os sentidos dessa história não é fácil, mas é o que se propõe o candidato Fernando Haddad.